Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está conversando com o professor Plínio Salles e a gente está falando um pouco aí da teologia, falando um pouquinho dos novos intelectuais aí da Igreja Católica, esse movimento que a gente está vivendo aí logo depois da Segunda Guerra Mundial. E eu acho fundamental discutir isso para a gente entender, né, quais são os conceitos aplicados hoje pela Igreja Católica. Eu acho que ele é concílio, assim, pensando por esse lado, até pela gênese da palavra, mas eu penso assim, eu lembro que quando eu assisto os dois papas, né, eu assisti no filme, há uma convergência ali na hora que há um entendimento do Ratzinger, né? Então ele é como se tivesse ali de fato um concílio, falou, olha, vamos tentar trazer essa conversa e remodelar todo esse pensamento católico romano, né? Tá por aí?
Tá indo, olha só. Na verdade, eu também pensava igual a você. Daí eu comecei a pesquisar o Papa Francisco. Todos os teólogos que ele referencia são da Comunio. Olha que estranho. Né? São do pessoal mais cristocêntrico. Mas a gente olha as ações dele e fala, mas espera aí, mas você é da Concílio, meu filho. Por que você referencia só o pessoal? Porque ele foi colocado exatamente no centro da igreja para conciliar, unir, dialogar entre os dois polos. Olha só. Né? Então nós temos aqui, ó, 50% e 50%. O próximo Papa é que a gente vai conseguir enxergar melhor. Tem uns especialistas do Vaticano que estão dizendo o seguinte, que se o próximo Papa for um africano, pode ser que a gente tenha um regresso total para a Comunio, né? Para aquela linha mais dura do Ratzinger. Por quê? Porque eles estão voltados para a teologia apologética e para a teologia dogmática, né? Esse pessoal que está lá. Então, assim, mas assim, ninguém esperava o Bergoglio. Entre aspas. Por quê? Porque quando o Ratzinger foi votado como o Papa, adivinha quem foi o candidato que estava logo na sequência de votos?
O Bergoglio. Era ele.
Entende? Então, quem será que é o próximo Papa? Provavelmente que está em segundo lugar agora. Agora, quem é ele? Será que é o Scherer? Quem que é? A gente não sabe. Isso eles não divulgam. A gente não sabe muito bem quem é. Quem que é o segundo? Não sabe. Só eles sabem isso aí. Né? Então, assim, a gente está na expectativa para ver o que é que está acontecendo. Mas, com certeza, se a gente estuda, se a gente lê esses teólogos que fizeram parte, os principais teólogos, né, do século XX, tem um livro muito interessante que é do Mondin. O Mondin escreve sobre isso aí, reúne esses teólogos, fala sobre um pouco da história deles, do pensamento deles, etc. A editora Voz, se não me engano, publicou esse livro.
Depois eu quero que você me passe isso aí com minúcias para eu poder pesquisar.
Pode deixar, eu passo sim. E é muito interessante porque daí a gente não fica mais isolado da igreja, né? O que está acontecendo ali? A gente olha de fora e fala, não estou entendendo muito bem o que estou vendo. Qual que é o... No momento que a gente começa a ler sobre isso, a gente fala, agora estou entendendo. Né? As questões como, por exemplo, mexer com o genoma humano. Né? Qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Né? Isso vai direto para Karl Popper. Né? O Popper, que é da Academia Royal Inglesa, Real Inglesa, né? O Royal Academy, o Royal Society, ele é um dos ele foi, né, um dos principais epistemólogos, né, que determinaram a corrida para a possibilidade de mexer com o genoma humano. Né. Agora, isso é ético? Nós podemos mexer com o genoma? Nós podemos misturar genoma humano com genoma de macaco? Pode misturar os dois? Né. Agora, a gente sabe que na Inglaterra já tem cabra-aranha, né? Você tem a cabra misturada com a aranha. E aí, quando você aquece o leite da cabra, ela vira uma coisa parecida, um tecido parecido com a teia de aranha, modificado, né? Então, mas não tem problema tomar aquilo ali. Aquilo ali tomou, não faz nada pro nosso organismo. Né? Mas, se você aquecer ela a determinado grau, ela se transforma num tecido. Então, mas aonde aconteceu isso? Na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tem uma outra igreja, a igreja anglicana. E a igreja anglicana permite esse tipo de coisa, dizendo que não. Né? Que não há um problema grande em relação a isso. Né? E já a igreja católica romana não permite. Né? Eu vou falar, não podemos mexer na criação de Deus. Como assim? A gente pode causar uma perturbação aí. Né? E essa perturbação pode ter consequências. Né? Então, nós temos aí um embate entre ciência e tradição. E é um embate muito mais pesado do que a gente está acostumado, porque é um embate que fala diretamente de pode o homem mexer com os fundamentos da vida ou não. É ético fazer isso? Para os seres humanos, homens e mulheres mexerem com isso? Ou não é ético? Em outras palavras, quer dizer ético, né? Faz parte daquilo que nós queremos como modelo da sociedade. Então, o que nós temos também dentro do Vaticano II é o retorno da utopia. Thomas More, o cardeal Newman, que foi colocado como santo recentemente, e outros, estão dentro desse movimento de utopia, modelo social que nós queremos, né? Há um regresso para essa ideia de modelo, né, que tinha sido abandonada, a igreja tinha se fechado, nós não temos modelo nenhum, nós vamos nos fechar. Nós temos aí o Papa Leão XIII se fechando e outros também, e aí veio o João XXIII e falou, não, abre a porta, vamos conversar com o mundo. Tudo aquilo que o mundo fala, nós temos que falar também. Né? Nós sabemos que o João XXIII teve uma interferência gigantesca entre a bipolarização do mundo. Né? Nós tivemos aqui comunismo da União Soviética e Estados Unidos, e o problema de Cuba, que o Papa interferiu diretamente para a gente não ter um conflito armado ali. Né? E agora nós temos o Papa Francisco interferindo diretamente no Iraque para evitar um problema social imenso. Tomara que ele consiga, porque não está fácil. Né? Aquela situação ali, daqui a pouco nós vamos ver, talvez, né? Tomara que não. Né? Tomara que a gente não veja mais essa questão de perseguições a cristãos. De qualquer maneira, nós ainda estamos presenciando uma série de crimes, né, contra a humanidade. Né? Você vê quando a gente fala crimes contra a humanidade. Né? Antes era crime contra a pessoa. Hoje nós somos crime contra a humanidade. De onde veio isso? Veio de Nuremberg, dos direitos humanos de terceira geração, veio da era contemporânea. E a gente pensa não mais em... Quer dizer, a gente que está atualizado em relação a isso. Né? A gente já não pensa mais o meu país em relação aos outros. A gente pensa o meu país unido aos outros, o meu país em ponte com os outros, o meu país em diálogo com os outros, não, o meu país acima de todos, vamos lá, e o meu é o melhor e vamos pro saco com todo mundo que está em volta. Isso é um pensamento tão assim para trás que a gente não pode entrar com ele. Né? Agora você fala, não, mas está falando de agendas políticas, etc. Não, estou falando de princípios. Uhum. Né? Como pessoa cristã, como pessoa católica, como pessoa budista, a gente olha para todos, em todos os líderes do mundo, com amor e compaixão. Em relação à pessoa, é sempre amor e compaixão. Agora, em relação às ideias, em relação aos princípios, isso a gente tem que sempre ser crítico. Se a gente não for crítico em relação a isso, a gente é pego pelo nariz e é levado. Então, não. Então, tem valores centrais aí de proteção à vida que nós temos que constantemente voltar e defender. Né? E o Concílio Vaticano II e esses teólogos tem a vida como centro. Por quê? Porque eles passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial e tiveram um impacto direto. Uhum. Não só o Henri de Lubac, como outros que estavam ali, como o Chardin, o Chenille, etc. Todos eles, o Chenille um pouco menos, né? Estava numa passagem já de Segunda Guerra Mundial para parada. Mas os demais, todos eles enfrentaram diretamente. Nós sabemos, né? O João Paulo II, o nosso Papa, ele passou por todo aquele processo da Polônia dominada pelo regime soviético, né? Que é o socialismo revolucionário ligado ao Lenin. Né? Então nós temos todo aquele... E depois veio o Stalin, então todo aquele problema, né, que nós tivemos ali na Europa. E por que nós falamos nós tivemos e não eles tiveram? Justamente porque nós estamos na era contemporânea, nós pensamos o mundo, nós não pensamos mais o local. Né? Não é mais a Europa o centro, é o mundo o centro. E isso é Concílio Vaticano II também. Não é mais a Europa o centro, é o mundo o centro. Né? Então isso a gente precisa perceber com rapidez e acompanhar. Então, não sei se eu não estou falando demais. Será que eu estou fugindo do tema?
Tá ótimo.
Me ajuda aí.
Primeiro, eu queria tratar do Papa Francisco, que eu acho que é uma figura emblemática que sai aqui da América Latina, que teve, como nós falamos no outro bloco, né, essa mistura. Ele foi um centro de uma decisão para renovação ou talvez uma releitura, né, das ideias ali do que o Plínio estava falando no início, da Igreja Católica, com essa abertura que houve logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ô Plínio, como é que a gente pode pensar o Papa Francisco nesse contexto que a gente está vivendo? E já contamos aí, você já falou, né, dessa história, da ideia do Ratzinger, quando... Tem essa, 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 essa comunhão entre os dois ali, traz ele para o centro das discussões e ele acaba sendo, dentro de uma articulação muito bem feita, virando o Papa. E isso traz de novo um oxigênio para a Igreja Católica e também para o pensamento católico, eurocêntrico e tal, que traz esse novo marco. Como é que a gente pode pensar o Papa Francisco nesse contexto?
O primeiro ponto do Papa Francisco, né, que é muito interessante, é que ele é peronista. Ele se declara peronista, né? Então, o que quer dizer o Perón e a Evita Perón na história da Argentina? É a história do diálogo. Então, é esperado que ele vá tentar dialogar com todo mundo. Tem um amigo meu, que é o professor Daniel Omar, aqui da Unicamp, é professor de psicanálise, de filosofia moderna, Kant.
Já sido muito aqui, tem parceria com a gente, viu, professor?
Ah, é? O Daniel Omar está aqui também? Ah, que beleza. A gente conversa direto. Né? E ele me diz assim, ele sempre me diz assim, que o Perón é essa possibilidade de diálogo entre direita e esquerda. Né? Então, eu estudando um pouco que ele me indicou, os livros, etc., eu vejo isso também, a possibilidade de diálogo entre direita, esquerda, centro e extremos. Né? Extrema esquerda e extrema direita. Né? Então, o Perón representa essa possibilidade de uma conversa, de um diálogo voltado para resolução de problemas mais do que para princípios ideológicos dogmáticos. Né? Então, esse pensamento do Perón acaba aproximando ele do pensamento de Deng Xiaoping na China, na abertura da China para a modernidade, em 1980 para frente, né? De 1978, na verdade, para frente. Então, o que quer dizer isso? É comunismo? Não. Essa ideia de comunismo, a gente tem que ir com muita calma em relação a ela. Por quê? Porque ela está ligada à lógica do sacrifício do outro. Né? Então, nós culpamos o outro, sacrificamos o outro, condenamos o outro pelos erros que estão ocorrendo e que nós também fazemos parte. Né? Então, isso é muito ruim para qualquer desenvolvimento sistemático de um país. Então, assim, claro que nós sabemos que aqui que nós estamos vivendo não tem só o Brasil acontecendo, né? Nós temos influências também de outros países que estão muito interessados nas nossas riquezas naturais e outras coisas. Né? Então, nós temos que sempre tomar muito cuidado com a nossa situação política atual. E falar da nossa situação política atual é falar sobre o Papa Francisco. Né? O Papa Francisco, ele viveu os problemas do governo militar na Argentina. Ele viveu o problema da pobreza, ele passou por todo esse processo como um jesuíta, né, de abertura para o mundo e de controle da comunidade por meio da paz e de proteção à vida. Né. Então, ele, por viver nesse meio, ele agora ocupa a cadeira mais tradicional da Igreja Católica, que é o primado de Pedro. E ele é capaz, então, de olhar para o mundo e perceber a necessidade de um retorno dos valores fundamentais do cristianismo, né? De Paulo. Está muito claro essa linha dele de Paulo. Né? Ele tomou o nome de Francisco, sendo um jesuíta. Né? Isso mostra muito da personalidade dele. Né? Então, quem foi São Francisco? Ao nosso ver, parece que o Papa Francisco, ele adota o nome Francisco porque o Francisco foi aquele cara que participou daquela expansão para o Oriente da Europa, né? Ele entra em guerra, depois ele se traumatiza na guerra, vai para a casa dele, encontra Cristo, se transforma e volta para a guerra. Isso que a gente tem que perceber. Se ele volta para a guerra de Jerusalém e vai falar com o líder dos muçulmanos que estão ali, e o líder dos muçulmanos fala: olha, se todos pensassem igual a você, Francisco, imagina isso, um pobre líder religioso vai a pé até lá e conversa com o principal líder, e ele diz assim: se todos pensassem igual a você, a gente não estava em guerra, salvo conduto, pode voltar para casa que ninguém toca em você. Então, ele o São Francisco se sente mal com isso, né, porque ele não conseguiu converter o principal líder muçulmano naquele momento para parar a guerra, né? Mas isso tudo tem um impacto no pensamento do Papa Francisco, percebe? Ele está indo agora aonde? No Iraque. Olha como é estranho isso, né? Ele vai para o Iraque, né? E vai conversar com aquele pessoal: olha, não vamos fazer isso. Uma recapitulação da atitude de Francisco. Né? E me parece que, por exemplo, né, ele tem uma questão de até agora ele evitou se encontrar com o 14º Dalai Lama. Né? Por que, que ele evitou isso? Provavelmente para não dar um problema lá na China. Né? Nós sabemos que o pensamento chinês ainda tem que se abrir muito, né, para o mundo. Né? Eles têm essa característica de, recentemente, por exemplo, né, nós tivemos o problema do Congresso chinês falar não pode mais ensinar língua tibetana na China. Olha que absurdo, Ederson, vai acabar com a cultura tibetana. Nós sabemos que na década de 50 a China invadiu o Tibete, expulsou os tibetanos de lá, ou dominou eles. Né? Os que fugiram estão ligados ao 14º Dalai Lama, eles estão em campos cedidos pelo governo indiano, no meio da Índia, e agora na pandemia, você imagina, né? E eu tenho contato com esse pessoal refugiado do Tibete. Eles estão bem isolados, né? Nós tivemos casos lá dentro, né, dos assentamentos tibetanos. Eles são os convidados, acho que de maior assim, né, permanência num país que não é o deles, do mundo, né, da história mundial. Né? E o 14º Dalai Lama é esse pensador muito atual que nós temos, né, que falou ética para o novo milênio, né, ganhou o prêmio Nobel e está lá como exilado. E pelo jeito vai falecer como exilado. É, né? Uma situação impensável para o nosso mundo no século XXI, mas nós estamos vivendo também isso. Né? Nós estamos vivendo também isso. Né? Então o Papa Francisco é essa ponte. Né? Ele até agora não falou com o Dalai Lama porque ele está querendo proteger ali o pessoal católico romano de dentro da China. Né? Nós sabemos que essa situação toda de geopolítica é muito complicada. Né? Bem complicado. Mexeu errado vai ter problema sério de violência. É, então, essas mexidas no tabuleiro que ele está dando, me parece até agora, até o momento, que estão corretas, né, embora alguns critiquem essa posição dele de não se encontrar com esses líderes minoritários, mas me parece que ele tá correto. Né, mas essa posição do Francisco que deixa ele numa posição muito interessante na atualidade, que é essa atualização e defesa da vida. Né? A Laudato Si, né? A Laudato Si é algo que fala estritamente do conceito de interdependência, de mútua determinação entre as pessoas. Isso é um conceito que já veio sendo desenvolvido no budismo desde a época do imperador Ashoka, no século II a.C. O maior império que a antiguidade já viu está ligado a esse imperador Ashoka, que era um monge budista. Não era no começo, matou 10 mil pessoas do próprio povo dele, entrou em depressão, se converteu ao budismo, depois virou monge e foi o maior império que a antiguidade já teve. Nesse processo, ele aboliu a crucificação, olha só. Né, e outras coisas horríveis que aconteceram, ele foi tirando tudo. Só que, infelizmente, o império dele caiu depois. Então, nós temos aí esse conceito que gerou o Mahayana, né, que é o sistema universal, esse pensamento ligado à mútua determinação e à interdependência. Aí vem o Papa Francisco, no século XXI, e retoma tudo isso. Claro, ele é um jesuíta. Nós sabemos que os jesuítas estão na China desde o século XV, tem uma história fantástica com o criador do cálculo integral, que é o Leibniz. O computador que nós temos hoje está ligado ao pensamento de Leibniz, então, e o pensamento de Leibniz está ligado ao pensamento chinês do zero e do um. Todo o nosso código binário que forma a nossa informática hoje está ligado à composição 0 e 1. Né? Então, assim, isso tudo é extremamente interessante e importante para o nosso tempo. Você vê, um jesuíta ocupa o lugar, a cadeira de Pedro. Ele é um jesuíta, ele tem contatos com a China. Os jesuítas estiveram na China e converteram o imperador chinês ao catolicismo. Olha isso. Só que aí veio aquela querela dos ritos e fechou a China para o Ocidente. A China ficou 300 anos fechada e depois foi dominada pelo Ocidente. Depois teve... nós tivemos aí uns períodos aí meio doidos lá dentro da China, de revolta e tal, depois veio o Mao Tse Tung e tal, se desvencilhou, depois veio o Deng Xiaoping, abriu de novo para o mundo, e aí nós temos essa sucessão até o Xi Jinping atual. O Xi Jinping atual ocupa a posição de um imperador moderno na China. Ele não tem eleições, por quê? Porque ele é um cara que dá certo. Então ele permanece lá. Então é uma autocracia que nós estamos vendo ali. E em compensação nós temos uma história gigantesca, né, de 2000 anos, da cadeira de Pedro, e Pedro, que é o Papa hoje, organizando a estrutura mundial. Né? É o único país, eu acho, do mundo que não lida com forças armadas, com o primeiro tabuleiro, o segundo é o comércio, o terceiro aí é as leis. Né? Então, assim, ele não lida com isso, ele não tem exército, mas ele consegue influenciar o mundo todo, olha que coisa, né? Com palavras, né? Só com palavras e com as estruturas e instituições da igreja que estão normalmente ligadas à educação e assistência social, e assistência social, ele chega até a modificar as forças geopolíticas. Né? É fantástico ver tudo isso, porque a gente que está de fora, a gente consegue ver e falar, nossa, o pensamento histórico, o pensamento científico, o pensamento religioso, o pensamento filosófico, todos eles estão imbricados aqui dentro e estão formatando o nosso mundo. Então, isso é assim, está nesse momento triste que é a pandemia, mas ao mesmo tempo é um momento de privilégio para a gente que está sobrevivendo a isso, porque a gente está vendo a transformação do nosso mundo. É agora o momento em que a gente realmente precisa, cada pessoa precisa pensar com profundidade nas escolhas que faz, porque vai formatar o nosso futuro. E é isso que fala a Laudato Si do Papa Francisco. Eu dei essa volta para falar sobre a Laudato Si, que fala dessa questão da interdependência de momento a momento. Isso é algo que está no pensamento budista, mas foi trazido para dentro da Igreja Católica, foi trabalhado pela Igreja Católica, colocado dentro do referencial cristão, e agora nós temos aí toda essa nova teoria que o Papa Francisco disparou com a Laudato Si e que está transformando o nosso mundo. Né? Você viu, ontem, ele falou, o Ministério dos Catequistas agora é reconhecido como o Ministério Cristão. Quanto tempo ele tem catequista leigo que não é reconhecido para nada? Mas agora, a homenagem a todos essas pessoas que passam domingo, sábado, lá doando a sua vida ali dentro, e a abertura para o leigo, porque até antes do Concílio Vaticano II, o leigo não serve para nada. O leigo fica ali, rezando, e não se mete com questão teológica. Hoje, nós podemos ter teólogos, leigos e mulheres. Isso é um avanço total de abertura do Concílio Vaticano II, mas não sem oposição. Como eu te falei, Ederson, dentro do Vaticano tem oposição lá dentro. Então, querendo algumas alas querem fechar tudo, querem voltar para aquela missa voltada para trás, né? Voltada de costas para as pessoas e olhando para o altar. É claro que a gente olha isso, tem questões litúrgicas, a gente olha, por isso fala, mas qual a importância disso, não entendo. Tá correto, mas se a gente olhar isso como símbolo, como princípio, a gente consegue enxergar melhor. Né? O retorno para a hierarquia de valores, ou a gente quer aquela presença do nosso pensamento como algo circular. O homem voltado como, não como Deus hierárquico no centro, mas o Deus conosco, o Deus na comunidade, o Deus entre as pessoas. Qual que a gente quer? Entende? Qual que a gente quer para a gente continuar a nossa jornada neste mundo? Qual mundo a gente quer? A gente quer um mundo que vem de cima para baixo, com estruturas segmentadas e tal, que tem a sua ordem, tem o seu valor. Mas ou a gente quer um mundo que é uma estrutura circular, que uma parte se comunica com a outra, que tem um diálogo com o outro, que não vê mais o mundo como sendo um mundo de países isolados. Eu cuido do meu, você cuida do seu jardim. Não, o jardim é de todo mundo. Vamos cuidar? Todos. Vamos participar? Todos. O problema que ocorre lá no Iraque é meu problema aqui. O problema que ocorre na Colômbia, está um caos ali dentro. Tem alunos meus dentro da Colômbia que estão vivendo aquele cerco. Aquilo não é nem cerco, aquilo é circo de horrores. Estão ali dentro, estão se comunicando comigo, falando, ô, professor, está acontecendo isso, aquele outro, tal. Estão me mandando em primeira linha aquilo ali. Então, aquilo que está acontecendo na Colômbia, aquilo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e aquilo que está acontecendo em São Paulo, aquilo que está acontecendo na Bahia, no Nordeste, no Piauí, no Amapá, no Pará, tudo isso a gente tem que olhar como sendo acontecendo sincronicamente. Ou seja, não pode ser mais distante. Nós precisamos olhar para aquilo e falar, eu faço parte de tudo isso. Né? Ah, mas você fica muito complexo, eu quero fazer outras coisas, etc. Não precisa ser complexo. Né? Isso está determinado como? Através da nossa caridade, através do nosso amor ao outro, através da nossa compaixão ao outro, através do nosso altruísmo, nossa empatia. Isso faz com que a nossa mente se abra para os outros. Então não é complexo, é uma questão de ver e de proteger a vida como centro. Então o Concílio Vaticano II, o Papa Francisco, nós estamos diante dessa situação de proteção à vida. Nós temos o diálogo, nós temos a abertura para o outro, nós temos a interdependência. Eu não estou sozinho, eu só existo em função do outro, eu só existo em função de servir ao outro. O retorno de Cristo que lava os pés dos seus apóstolos, Deus que não só desce como ser humano, mas lava o pé das pessoas. Esse modelo é o modelo que me parece é o modelo mais atual da Igreja e que está sendo promovido pelo Papa Francisco. Então me parece isso. Agora eu me lembro que você falou uma outra coisa, né? Que queria.
Vou fazer o intervalo e a gente volta para a parte final. Você fala um pouquinho do padre Júlio Lancelotti aí de São Paulo.
Isso, Júlio Lancelotti.
Muito importante. Um minutinho, saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho com a parte final do Cultura Geral, com essa grande personalidade que é o Plínio de Saia. A gente está falando sobre a Igreja Católica e o seu novo mundo, né? Esse mundo que tem nos apresentado de uma forma mais solidária. Um minutinho só e a gente estará de volta aqui, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral.